A lei do SNUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, chega aos 20 anos, ainda em busca de implementação e de superação de riscos. A legislação está em vigor desde 18 de julho de 2000, regulamenta parte do capítulo da Constituição sobre Meio Ambiente e tenta conciliar a proteção da rica biodiversidade brasileira com a necessidade de desenvolvimento sustentável. Atualmente, ambientalistas apontam riscos de redução no tamanho das áreas protegidas, flexibilização de regras, baixo orçamento, carência de pessoal, ameaças de privatização e desmatamento, além da falta de plano de manejo e de regularização fundiária. Já o governo federal aposta em eficiência gerencial e otimização de recursos para reestruturar os órgãos que cuidam do setor. A proposta que deu origem à Lei das Unidades de Conservação chegou à Câmara em 1992, vinda do Executivo. Primeiro relator do texto, o ex-deputado Fábio Feldman, do PSDB de São Paulo, lembra que o anteprojeto surgiu da sociedade civil por meio da Funatura. Muito antes de embates com o agronegócio e setores empresariais, Feldman afirma que as primeiras divergências se concentraram no âmbito do ambientalismo.
O SNUC tinha algumas controvérsias internas entre conservacionistas e pessoas com enfoque socioambiental. E o SNUC encontrou uma posição intermediária.
Hoje, o SNUC está dividido em dois grandes grupos. Proteção integral, com 5 categorias, entre elas os parques nacionais, e o grupo de uso sustentável, com 7 categorias, como as florestas nacionais e as reservas extrativistas. Até avançar nessa classificação, o segundo relator do projeto de lei, ex-deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, fez questão de ampliar o debate.
Que o relator percorreu os principais pontos do país e o submeteu à apreciação de cada área. Portanto, a resistência foi um pouco aplacada pelo fato de que houve muita discussão de abertura para sugestões.
A lei do SNUC especifica as características de cada uma das 12 categorias de unidades de conservação e traz as regras de criação, implantação e administração delas. O plano de manejo é o principal instrumento de gestão dessas áreas. Inicialmente, o IBAMA era o principal órgão executor do SNUC, mas desde 2007, essa função foi assumida pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Hoje, existem 334 áreas protegidas sob responsabilidade do ICMBio, além de centenas de unidades de conservação estaduais e municipais. Muitas delas, no entanto, não saíram do papel e ainda correm risco de extinção ou de redução da área prevista. Em recente reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, o Procurador da República, Leandro Mitidieri, integrante do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente do Ministério Público Federal, também apontou riscos de privatização, sobretudo de parques nacionais. Mitidieri informou que o órgão propôs várias ações para frear o que chamou de ataques às unidades de conservação.
Nós tivemos um aumento muito grande do número de unidades de conservação, o Brasil chegando a atingir aí as metas de Aichi, mas de lá para cá o jogo se inverte. E a gente passa de uma posição de buscar a implementação dessas unidades a lutar para que elas não sumam, porque começa então esse ataque para que elas, para muitas delas, fossem reduzidas, categorizadas ou até extintas. Esse ataque feroz em várias frentes que traduz aparentemente aí um ódio pelo meio ambiente.
As metas de Aichi citadas por Mitidieri foram estabelecidas em 2010 durante a COP10, a mesma conferência da ONU que propôs o Protocolo de Nagoya. Um dos itens do acordo internacional é a criação de sistemas de áreas que protejam a biodiversidade do planeta. A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista do Meio Ambiente reclama de baixo número de servidores e baixo investimento público em unidades de conservação. O orçamento total do Ministério do Meio Ambiente corresponde a apenas 0,05% dos gastos públicos. O vice-presidente da SEMA, Denis Ivas, também critica a atual reestruturação do ICMBio, que substituiu 11 coordenações por 5 gerências regionais, ampliou o número de gestão integrada e criou um novo código de ética, que, segundo ele, tem teor intimidatório para os servidores.
As unidades de conservação foram agrupadas sem nenhuma lógica territorial de fato e as distâncias vão inviabilizar a proteção dessas unidades.
Já o ICMBio rebate as críticas e garante que a reestruturação busca mais eficiência e otimização da força de trabalho. O órgão ainda justifica a criação de uma corregedoria para apurar se as ações dos servidores públicos estão de acordo com os valores éticos da instituição. Quanto ao suposto risco de privatização de unidades de conservação, o presidente do ICMBio, o coronel Homero Cerqueira, já garantiu em audiência na Câmara que a intenção do governo é apenas concessão à iniciativa privada de alguns serviços de apoio à visitação e à conservação dentro de parques nacionais.
Uma parceria muito importante para concessão de serviço, não privatização, que são coisas totalmente diferentes.
Também em audiência na Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se queixou do baixo aproveitamento do potencial turístico dos parques nacionais e citou as prioridades do governo para a solução de problemas nas unidades de conservação.
Das 334 unidades de conservação no Brasil, nós temos um percentual não desprezível de problemas de delimitação de perímetro, de escolha do nível, da categoria e da falta da regularização fundiária. Como é que resolve isso? O decreto de criação de unidades de conservação diz que ao fim de 5 anos, aquelas unidades que não tiverem o seu processo de regularização fundiária solucionado, o decreto caduca. Nós temos um sem número de unidades que continuam tendo um problema de definição do direito de propriedade e do uso do solo, portanto. Uma insegurança jurídica enorme.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, avalia o desafio que os órgãos públicos e a sociedade civil terão pela frente na tentativa de preservar o Sistema Nacional das Unidades de Conservação e a biodiversidade brasileira.
É realmente desafiador. Isso não quer dizer que antes desse governo as coisas também eram mil maravilhas. A gente tinha deficiências, a gente tinha problemas estruturais, mas estava todo mundo imbuído, lutando para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Essa biodiversidade está indo embora e a gente vê todo esse desmonte acontecendo. Não adianta replantar, plantar mudinha, não volta aquilo que era. As pessoas precisam entender que unidades de conservação podem trazer renda para o Brasil.
O programa Salão Verde da Rádio Câmara mostrou 2 edições com os bastidores e as ameaças à lei do Snook. O material está disponível nos podcasts e na página da rádio na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.